Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Tudo bem? Como é bom poder estar aqui nessa manhã compartilhando a palavra de Deus. E eu já queria trazer o tema para a gente, vai aparecer para vocês aí na tela, que na verdade é uma pergunta e a gente tem um subtítulo, né, dessa pergunta, que é: somos todos Pedro? Lições da vida de Pedro e a graça que transforma. E aí eu trouxe um Pedro mais contemporâneo, né, para quem assiste The Chosen, sabe quem que é esse Pedrão aí, né? E achei interessante e relevante falar sobre esse tema e sobre o apóstolo Pedro, ao qual nós conheceremos um pouco mais nessa manhã. E porque muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo, ou nós mesmos falamos muitas vezes, né, de que tipo, eu sou como Pedro, né, eu sou o Pedrão. E muitas vezes por causa da impulsividade de Pedro, da sua agressividade, muitas vezes. E a agressividade é essa que o fez cortar a orelha de um homem. Então Pedro, ele é sempre lembrado pela sua autodisposição em responder às perguntas que o Senhor Jesus trazia, em tomar algumas atitudes em que alguns discípulos tinham um certo receio. Então quando a gente lembra da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí tem o nosso querido Pedro e João correndo em direção ao sepulcro. João, sendo o mais novo e o mais rápido, ele chega primeiro lá diante do sepulcro aberto e ele para na frente do sepulcro, ele decide não entrar. E aí Pedro, chegando um pouquinho atrasado, ele para assim, ao invés de ele ficar parado, estagnado igual João, o que ele faz? Ele entra lá dentro, né? Então Pedro, ele é sempre esse homem conhecido como alguém que tomava as atitudes de forma mais rápida, de forma mais corajosa, vamos dizer assim, e muitas vezes ele acabou quebrando a cara em algumas dessas oportunidades. Tanto que o Senhor Jesus o chama de Satanás, né? Arreda Satanás. Então Pedro, ele tem essas características e muitas coisas acontecem na vida dele. E por isso que eu achei relevante a gente poder se aprofundar um pouco melhor no conhecimento do apóstolo Pedro e com certeza, e principalmente do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que chama este homem e o que o transforma também em um grande homem, um grande líder da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, ele foi um dos discípulos de Jesus. Ele foi um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma certeza que Pedro, ele era casado, porque em uma certa oportunidade o Senhor Jesus Cristo curou a sua sogra de uma doença. Então ele era casado, a gente não sabe se ele teve filhos, mas a gente sabe que ele tinha um irmão chamado André, e esse irmão de Pedro foi o que o levou ao Senhor Jesus. Então, acredita-se também que esse André, ele era um dos discípulos de João Batista, e aí, certa ocasião, ele estava ali com João Batista, caminhando, pregando o Evangelho, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus, e aí, então, João Batista vê Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o João Batista, ele diz: esse é quem vocês precisam seguir. E aí acredita-se então que André passou a seguir o Senhor Jesus Cristo nesse momento. E aí ele, conhecendo o Senhor Jesus, ele vai até Pedro então e diz: achamos o Messias, aquele ao qual todos nós esperamos há anos, nós o achamos. E aí então André leva Pedro até Jesus. Então Pedro, ele também era natural de Betsaida, uma região ali de Jerusalém, nas regiões ali de onde tinha Cafarnaum, onde ele foi, na verdade, onde Pedro mais se desenvolveu como um grande pescador, um grande empresário, podemos dizer assim. Pedro, ele foi um homem de muitos altos, de muitos baixos. Ele teve muitas dificuldades na sua caminhada com Jesus. Ele aprendeu bastante, ele ensinou bastante gente também. Então hoje nós vamos falar sobre Pedro, nós vamos falar sobre este homem tão grande diante do Senhor Jesus Cristo e um homem que foi usado por Deus aí em muitas oportunidades. E ora chamado de Pedro, ora chamado de Simão, ora chamado de Cefas. E a gente vai entender um pouquinho do porquê que isso acontece. E aí, através de um conhecimento que nós temos do apóstolo Pedro como alguém impulsivo, alguém até muitas vezes alguns consideram arrogante, né, ou ignorante nas suas palavras, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esse Pedro. Será que ele era este homem impulsivo? Será que ele era este homem que tomava atitudes precipitadas, sem pensar muito? Será que esse de fato era o nosso querido Pedro? E hoje a gente vai ver então seis áreas, seis acontecimentos, né, na vida de Pedro. Eu primeiramente gostaria de estar diante do Senhor em oração, para que a gente dê continuidade à nossa mensagem. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, obrigado Pai por essa manhã. Rogamos a Ti, Deus, que o Senhor abençoe todos nós e que o Senhor use as nossas vidas. Fale aos nossos corações, segundo a necessidade de cada um de nós, e que possamos ser transformados pela Tua palavra, assim como Pedro, Simão, Pai, foi transformado também. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então, como eu disse, Pedro, ele era um grande pescador. Ele era um homem que se dedicava ao trabalho. Ele tinha amigos, inclusive um desses amigos era Pedro e Tiago, ou João e Tiago, os dois ali irmãos. Inclusive os três fazem parte de uma música que a gente canta bastante na semana de crianças lá no acampamento MAB. Pedro, Tiago e João no barquinho, exatamente. Então a gente canta bastante. Então esses três, eles caminhavam juntos. Eles eram sócios, podemos dizer assim, na pescaria. E aí, Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 20, que é o nosso primeiro texto de hoje, a gente vê um pouquinho sobre o chamado de Pedro. Se você for lá para Lucas capítulo 5, que a gente não vai ler agora, lá também tem essa história contada por Lucas, mas Mateus, como no seu evangelho, né, no todo do seu evangelho, ele é um pouco mais sucinto em suas palavras. Ele não é tão detalhista com relação a algumas coisas. É claro que ele cita o Antigo Testamento várias vezes, mas sobre essa história, Mateus, ele é um pouco mais sucinto, e por isso que a gente vai ler esse trecho falado, relatado por Mateus. Mas essa história completinha, se você quiser com mais detalhes, ela está lá em Lucas capítulo 5. Então nos diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, e aqui nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando. Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E Jesus então chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Se a gente olhar esse relato aqui, lá no Evangelho de Lucas, a gente vai ver que alguns detalhes a mais aparecem nessa história. A gente vê que eles passaram a noite pescando, e aí não conseguiram pescar nada, nem um peixinho sequer. E aí eles viram a noite, eles já estão lá arrumando as redes, já preparado para ir para casa, né, descansar ao longo do dia, para depois voltar mais tarde para a pesca. E aí o Senhor Jesus pede para que eles lancem a rede ao mar. E qual que é a resposta deles? Senhor, nós passamos a noite pescando e não teve nada. Literalmente falando, o mar não está para peixe hoje. E aí Jesus disse: lançai as redes do outro lado do barco. E aí eles lançam as redes do outro lado do barco. E aí os peixes aparecem de forma estrondosa, a ponto de o barco ir quase a pique, né? Quase a tombar. E aí é necessário vir João, Tiago ali tendo que ajudar Pedro e tal, e o André. E aí então a gente tem a nossa pesca maravilhosa. E depois dessa ocasião, então, Pedro, na verdade, ele se dobra diante de Jesus, né, e diz: Senhor, né? Não sou digno de estar diante do Senhor, né? Se afaste de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus disse para ele: Pedro, segue-me, deixa tudo e segue-me. E aí o texto diz que imediatamente eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Então imagina o custo que é para o apóstolo Pedro, que é para Pedro aqui, André, Tiago e João, deixarem todas as suas coisas, os seus barcos, suas redes, tudo aquilo que era o sustento deles, o sustento da família deles. E aí Jesus, de repente, chega, aparece e fala: deixa tudo e segue-me. Sem dar uma certeza, sabe, de tipo, ó, você vai deixar aí o seu, sua pescaria, mas eu tenho outro trabalho para você fazer aqui comigo, eu vou te dar todo o sustento, né, você vai ter aqui o dinheiro para você mandar para sua família. Eles não têm essa garantia. Mas mesmo assim, eles deixam tudo e seguem Jesus. Então, alguns dos discípulos de João Batista, naquela época em que ele pregava o evangelho, pregava o arrependimento e o batismo para a remissão de pecados, ele estava ali e André estava no meio desses discípulos. E então André, este homem também que foi chamado pelo Senhor aqui nesse momento, e aí a gente tem essa história sendo como algo mais, como eu posso dizer, mais não visível, mas algo mais concreto, de que Jesus chama esses homens para segui-lo. Porque até então André, como discípulo de João Batista, ele conhecia Jesus. João já tinha falado para ele que ele era o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. Mas eles ainda não tinham sido chamados por Jesus. E aí então, nesse momento, o grande Messias, ao qual eles esperavam, ele chama Tiago, ele chama João e ele chama Pedro e André para segui-lo. E para quem trabalha aqui com vendas, né, de alguma coisa, você tem a sua empresa ou você trabalha com algum tipo de venda, a gente consegue ter uma noção melhor do que é essa questão, né? De tipo, você trabalha, mas nada acontece. Então imagina ali os homens trabalhando, tentando pescar a noite inteira e nada de vir um peixinho sequer, né, na rede dos pescadores ali. Porém, depois de uma noite frustrante destes homens, algo sobrenatural acontece. E é o que nós conhecemos como a pesca maravilhosa, a grande pesca desses homens. E isso tocou o coração de Pedro de uma forma profunda, a ponto dele deixar tudo e querer seguir esse Jesus. E a gente sabe que, ao longo da história, quando a gente vê os acontecimentos com o apóstolo Pedro, os diálogos que ele tem com o Senhor Jesus, Pedro, ele tem algumas dúvidas ainda em seu coração. E a gente vai chegar num momento também que a gente vê que Pedro, ele não estava 100% com Jesus. Ele tinha algumas questões no coração dele que ainda ele não tinha uma certeza de quem era Jesus ou o que Jesus faria por ele futuramente. Mas o versículo 20 que a gente acabou de ler agora diz que então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E agora eles seriam pescadores de homens. Não mais pescadores de peixes. Não mais virando à noite tentando pescar ali, que era um momento em que eles acreditavam, né? Para quem entende de pesca, eu não entendo de pesca, tá? Eu já pesquei uma vez na minha vida e aí eu pesquei dois peixinhos desse tamanho aqui. Que não dá para fazer nem uma salada. A Carmen falou que tá bom. É, mas, né, tá bom, né, dá pra fazer uma sardinha ali, né, misturar com arroz, uma farofinha. Pra quem entende da pesca, sabe que a noite é o momento ali que os pescadores vão lá pro alto mar e eles conseguem ali uma pesca, né, algo que eles conseguem ter uma certeza melhor de que eles vão voltar para casa com produtos para eles poderem vender e ter ali o seu sustento. Mas a partir de agora eles seriam pescadores de homens. Eles não mais pescariam os peixes nas madrugadas, mas agora eles andariam com o Senhor Jesus. E eles então pescariam homens. E quando a gente olha para a vida de Pedro, e aqui a gente já tem todo o cenário pronto, o que acontece lá na vida de Pedro? Lá na frente, depois que Jesus ele é morto, que ele ressuscita, e aí Jesus dá a missão para os discípulos. O que é Pedro? Quem é Pedro na história da igreja? E quando a gente olha no cenário atual, a gente tem o Pedro como alguém grande, um grande líder, alguém que foi muito importante na igreja primitiva. Mas a gente vai chegar nesse ponto lá na frente. Em segundo lugar, a gente tem a confissão de Pedro. Então, apesar de Pedro, ele foi chamado, então, ele foi um homem que começou a seguir a Jesus. E Pedro, ele era um homem que algumas vezes ele tomava a frente das coisas, como a gente falou. Seja com perguntas, seja quando Jesus fazia alguma pergunta para os discípulos. E aí, então, aqui esse é um acontecimento muito importante na vida de Pedro, que ele diz assim, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Ou seja, o que as pessoas estão falando sobre mim? Quem sou eu? E eles responderam, uns dizem, João Batista. Bom, João Batista foi morto, mas ele ressuscitou, e agora ele está aí, continuando pregando o evangelho. Outros, Elias, e outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então foi assim que Jesus, ele diz que Pedro, ele é bem-aventurado. E como eu falei, Pedro, ele era esse homem que, quando alguma pergunta aparecia, ele era o primeiro a levantar a mão e querer responder. Para quem já deu aula para as crianças, seja aqui na igreja lá atrás, ou para quem é professor, sabe como é que é isso. Sempre tem aquele aluno que você vai fazer uma pergunta e ele está assim, ó, eu, vai e fala. Exemplo, a gente tem o Nicolas. O Nicolas hoje está com 18 anos de idade, ele está ali, ó, na transmissão, ó. Está ali em cima. Quando eu comecei a dar aula para as crianças, Nicolas estava lá, na classe. E aí eu, né, recém-professor ali, até com certo medo das crianças de poder chegar lá na sala da aula, o que as crianças vão pensar de mim? O que eles vão falar, né? E aí tinha o Nicolas, conhecedor exímio das escrituras. Um grande conhecedor, uma criança pequena ainda, já está grandão. Mas toda vez que a gente estava lá, que eu estava lá dando aula, quando eu ia começar a história, eu já conheço essa história. Eu já conheço. Eu já sei o que vai acontecer. O Senhor Jesus vai falar para eles jogar a rede do outro lado, eles vão pescar e eu jogo. Calma, Nico, você está estragando a história. Você está estragando o momento. Então sempre tem essas crianças, sempre tem esses alunos. Na faculdade às vezes acontece isso. Aí você fala, nossa, toda vez ela quer aparecer. Sabe aquele que o professor fala que 2 mais 2 é 2, aí o aluno vem, ah, professor, então 2 mais 2 é 4, né? Só para repetir o que o professor falou, estou aqui, professor, estou prestando atenção. Então Pedro, ele era mais ou menos isso. Aparecia uma pergunta, ele já, eu quero responder. Eu quero mostrar o que eu estou pensando, né, o que eu estou falando. E isso foi bom agora. Nesse momento aqui, foi bom para Pedro. Porque o que ele disse para Jesus não foi algo que veio do coração dele, pecador. Mas o Senhor Jesus disse que isso veio de Deus. E as pessoas perguntavam, quem é Jesus? Quem é este que está realizando milagres? Quem é este que está perdoando pecados? É João Batista? É Elias? É Jeremias? É um outro profeta? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é Simão Barjonas. E aqui Simão Barjonas é porque ele era o filho de Jonas, né? Então, Bar, no hebraico, é filho. E aí Jonas é o nome do pai de Pedro. Então, Simão Barjonas, filho, né? Então quer dizer Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então, Pedro, ele foi muito usado por Deus. E essa declaração que ele traz de que Jesus é o Filho de Deus, de que ele é o Cristo, o Filho de Deus, do Filho do Deus vivo, veio do Senhor. E aí, como eu falei no começo, teve uma declaração que Pedro dá e que Jesus fala o que para ele? Arreda, Satanás. Então a gente vê o looping que tem na vida de Pedro. Mas ele é um homem corajoso. Ele é um homem que está sempre disposto a falar, a responder as perguntas. Mesmo que muitas vezes ele quebre a cara. E aí, toda essa impulsividade de Pedro, né, essa autodisposição de Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, lembra os discípulos andando lá no meio do mar da Galileia, e aí vem uma tempestade de vento e o barco está balançando para lá e para cá, e os discípulos entram em desespero, e Jesus, que estava longe, né, na areia, assim, ele olha, vê os discípulos com medo, em perigo, e ele começa a andar sobre as águas. E aí os discípulos entram em desespero. Que é isso? É um fantasma. O fantasma está vindo diante da gente, na nossa direção. E aí, quem é você? Quem é você? E Jesus, sou eu. Sou eu, sou Jesus. E aí Pedro faz o quê? Ele toma a atitude de novo e fala, se você é Jesus mesmo, faça o que eu vá diante de você, andando sobre as águas. E Jesus fala, vem, pode vir. E aí Pedro vai, começa a andar, e o vento lá balançando, aí ele começa a entrar em desespero e começa a afundar. E aí ele diz, salva-me, Senhor, salva-me, salva-me. E aí o Senhor, Pedro, homem de pequena fé, por que você não acreditou que era eu? Por que você não confiou? Quando Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração, o que Pedro faz? Toma atitude de novo. Ó Senhor, o que a gente quer? Vamos fazer umas tendas? Uma para você, uma para Elias, uma para Moisés, uma para a gente. E aí Jesus fala, calma. Calma, Pedro. Respira. Toma uma água com açúcar, relaxa. Né? Fica tranquilo. Então Pedro, quando Jesus está na sua última semana antes de ir embora, antes de ser morto, Jesus pega a bacia com água, pega o paninho, senta, começa a lavar os pés do discípulo. Pedro faz o quê? O único que reclama. Não, os meus pés, o Senhor não vai lavar, não. Os meus pés, não. Ah, Pedro, então se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Opa, pode lavar meus pés, lava tudo. Lava o corpo, me dá um banho geral. Então a gente vê como que era Pedro. Ele era este homem. Ele tomava as atitudes. Então Pedro, aparentemente, ele era um homem assim. Isso fazia parte da vida dele. Mas essa pergunta ao qual o Senhor Jesus faz, e aí então ele diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, bem-aventurado, feliz é você, Pedro, por dar essa declaração, não porque é uma declaração sua, mas porque ela veio do alto, ela veio de Deus. Então essas palavras, elas não vieram de Pedro, elas vieram do Senhor Jesus. E o texto continua no versículo 18, e ele diz também, eu te digo que tu és Pedro. E só para a gente poder entender, Pedro não era o nome dele, de fato. O nome dele era Simão. Ele era Simão. Só que Pedro foi um apelido que foi dado a ele. É como Mateus também. Mateus, o nome dele não é Mateus. O nome dele é Levi. Mas ele recebe um outro, um apelido, vamos dizer assim. Então Jesus gostava de dar apelido para as pessoas, a gente vê isso, né? Então se você quiser dar apelido para alguém, não tem problema. Brincadeira, calma. Dependendo do apelido, né? Mas Pedro não é o nome dele, o nome dele é Simão. Simão Barjonas. A gente acabou de ler aqui no versículo 17. Mas Jesus começa a chamá-lo de Pedro em uma ocasião. Jesus fala, oh, não, você não vai ser chamado de Simão, mas sim de Pedro, ou de Simão Pedro, que quer dizer pedra, ou um pedaço de pedra. E aí Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui acho que é interessante a gente tentar entender e explicar sobre esse Pedro, sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, porque muitos acreditam que Jesus está falando que ele edificaria a igreja em cima de Pedro. Mas não é isso que Jesus está falando. E só para a gente tentar entender aqui que tem um jogo de palavras, principalmente pensando no texto original, né, no grego ao qual o Novo Testamento ele é escrito, Pedro, no grego, é Petros, que quer dizer um fragmento de pedra. E aí Jesus diz que tu é digno, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então o que Jesus está falando é, imagina uma grande rocha, pensa que isso aqui é uma grande rocha. E aí eu dou uma batida na rocha aqui, com algum martelo, sei lá, alguma coisa, e sai um pedaço dessa rocha. É como se Jesus estivesse falando, ó, você é um fragmento dessa rocha. Você é esse pedaço que saiu dessa grande rocha. Então tu és Petros, tu és um fragmento de pedra. E sobre esta pedra, Jesus está falando, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus, ele é Petra. E quando ele fala sobre esta pedra, ele não está falando sobre esta Petros. Ele está falando sobre esta Petra, que é ele mesmo. E quando a gente vai para o português, o que, que a gente faz? Né? Eu tenho esta Bíblia, ou eu tenho essa Bíblia. Então o que Jesus está falando é, tu és Petros, um fragmento de pedra, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Mas Pedro seria um grande líder. Alguém que faria ali, que seria alguém que caminharia com a igreja, com o início da igreja, principalmente ali em Atos capítulo 2. A gente tem uma grande pregação de Pedro, onde 3 mil pessoas são convertidas e são batizadas. Então, esse Petros, esse fragmento de pedra, que é Pedro, ele foi um grande homem usado por Deus. Foi um grande homem usado para que a igreja crescesse. Então Pedro, ele era um homem de atitude. Ele era um homem corajoso. E como eu disse, muitas vezes era um problema isso. Mas na maioria das vezes ele era um homem corajoso porque ele tinha esse desejo de responder, ele tinha esse desejo de aprender, ele tinha esse desejo de alcançar o perdido, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então Pedro, ele traz essa declaração, essa sua confissão de fé, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu acabei de mencionar uma história para vocês, que a gente vai ler ela agora, e é o terceiro ponto da vida de Pedro. Então, uma fé que tem dúvida. Então, Pedro, ele anda sobre as águas junto com Jesus, e assim nos diz Mateus capítulo 14, versículos de 28 a 31. Respondendo-lhe, Pedro disse, quando Jesus estava vindo, né, falando que era ele, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aí parece que agora todo mundo tomou coragem para falar que Jesus é filho de Deus. Porque até o momento, quem tinha dito essa declaração foi Pedro. Mas ao mesmo tempo em que esse Pedro acertava que Jesus era o filho de Deus, que ele era o Salvador, muitas vezes também a sua fé era colocada em dúvida. E aí então a gente tem essa história. E Pedro, ele toma a frente, imagina um cenário, um barco no meio do mar da Galileia. E aqui não é uma chuva, aqui é um vento, é uma tempestade de ventos que está acontecendo aqui. Só que a ventania, ela é tão forte que o barco, ele vai mexendo, que as águas, elas vão mexendo também, e vai invadindo o barco. E imagina o terror que deve ser você estar no meio de um mar, de um lago, e a tempestade acontecendo. Lembro quando eu fui para o Amazonas em 2016, uma viagem missionária que a gente teve. E aí teve um dia que caiu uma chuva enquanto a gente estava andando pelo rio. lá no Amazonas. E assim, chuva tranquila. A única dificuldade era que estava chovendo forte, não estava ventando, mas não estava para ver muito assim, distante. Quando você está no Amazonas, você está lá andando no rio, você vê as naturezas assim em volta, tudo lindo, né, maravilhoso. Mas teve um dia que a gente se dividiu lá nos grupos e a gente teve esse momento de chuva. E chovia, 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 e chuva para dentro do barco assim. Mas como eu falei, não estava ventando. Mas como eu não era da região, como eu não sou um pescador, eu não sou alguém que ama andar de barco, andar de navio, aquilo ali trouxe um sinal de alerta. Eu, eita, o negócio está sério, né? E aí normalmente a gente fazia as viagens lá no Amazonas andando de barco, dando risada, apontando e tal. Aí naquele dia eu fiquei bem quietinho na minha, só, nossa, o que está acontecendo? O que, que vai acontecer, será? A gente fica com medo. E imagina Pedro, ele vê este homem vindo na direção dele e aí ele começa a pôr os pés nas águas, na água e vai andando, e dá um passo, e dá dois, e dá três. Aí de repente o vento parece que como Jesus ele é o grande Deus, talvez ele pegou o vento e fez assim, ó, né? Do Pedro, né? Vamos ver se ele está apto mesmo, né? E aí o vento ficou mais forte, ele. Opa! E aí começou a ficar com medo. E aí então ele começa a submergir na água e ele grita para Jesus: Senhor, me salva! Me salva, senão eu vou morrer! E aí Jesus. Não, vou deixar ele lá, né? Igual a gente faz com algumas pessoas, né? Alguma criança assim, está aprontando. Aí começa a ter ar puros, né? Aí você, me ajuda. Você fala, não, você não queria. Você não... Eu falei para você não ir. Você foi, agora você aguenta as consequências. Jesus faz isso com ele? Não. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes eu e você, nós duvidamos de Jesus. Nós podemos ver Jesus realizando vários milagres, vários feitos nas nossas vidas. Tantas bênçãos que a gente recebe de Deus, mesmo sem nós merecermos, por sermos pecadores. E aí quando uma coisinha não dá certo, o que, que a gente faz? Duvida. Será que Deus está comigo mesmo? Será? Ele fala, Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Mas o nosso coração pecaminoso faz o quê? Deus esqueceu de mim. Deus não lembra mais de mim. Tudo isso que eu estou sofrendo aqui, Deus está rindo lá de cima. E não está nem um pouquinho preocupado. Muitas vezes nós somos assim, nós falamos de boca cheia, né? Deus é soberano. Nós cantamos, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Mas a gente quer sempre estar à frente das coisas. A gente quer sempre ter o poder das coisas nas nossas mãos. Falamos que somos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós, mas estamos sempre reclamando também. Pô, Deus, o Senhor é bom, mas ó, tem esse negócio aqui que é... O Senhor seria perfeito se o Senhor me desse isso aqui. Nós queremos ser Deus muitas vezes. Nós somos como Pedro. Nós submergimos no nosso coração, nos nossos desejos, nas nossas vontades. Isso porque nos falta fé. Isso porque somos incrédulos quando as coisas estão difíceis. Quando está tudo lindo, ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas quando vem as dificuldades, aí nós esquecemos de que nós somos crentes. A gente esquece de que Deus é bom e de que o teu cuidado está sempre ali com a gente, presente. E aí como teve o encontro das mulheres semana passada, né, sobre contentamento, nós nunca estamos contentes com o que Deus nos dá. Porque a gente quer sempre mais. Nosso coração quer sempre mais. A gente quer mais, quer mais e quer mais. E aí, olhando ainda para a vida de Pedro e como ele tem se decaído nessas últimas oportunidades, porque até o momento a gente viu algumas coisas boas de Pedro. Ele é chamado por Jesus, ele deixa tudo, ele segue a Jesus, ele declara que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, Mas agora a gente vê que ele, a sua fé já está um pouco balançada. E a gente vê o grande tropeço de Pedro. E essa história todos nós conhecemos, que é a negação de Pedro. E aí eu fui para Mateus capítulo 26, versículos de 69 a 75, que diz: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. E o contexto aqui qual que é? Jesus foi preso. É o momento em que Jesus vai ser morto ali na cruz. E aí então os discípulos foram embora. Ninguém sabe, para a Bíblia nos relata, não nos relata por onde cada um foi. Mas o Pedro está ali. Ele está de longe. E qual que tinha sido a declaração dele em alguns versículos anteriores? Jesus disse: eu vou morrer. E aí Pedro fala o quê? Não, a gente vai estar com você até o final. A gente vai estar contigo até o final. Aconteça o que acontecer, a gente vai estar lá. E aí Jesus fala o quê para ele? Pô, Pedro, não é verdade isso que você está falando. Sabe por quê? Porque hoje mesmo você vai me negar 3 vezes até que o galo cante. E aí lá em um relato de João diz que Pedro se entristeceu, né? Será que vai acontecer isso mesmo? E aí o texto de Mateus continua: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Versículo 70: ele porém o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Até agora, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora que ele está em perigo, não conheço. Não sei nem quem é. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Não conheço este homem. Essa é a declaração de Pedro, quando ele é questionado, indagado de que ele estava com Jesus, até pelo seu jeito de falar. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então esse é um ponto muito delicado da vida de Pedro. Uma das partes mais tristes, podemos dizer assim, da sua vida. Após ele declarar que iria estar com Jesus até o final, independente do que acontecesse, quando Jesus mais precisou dele, por 3 vezes ele diz: não conheço este homem. Não conheço este homem. Não sei quem é este homem. E aí, o versículo 75 diz que Pedro chorou amargamente. Você já chorou um dia amargamente no seu coração? Pensa num dia aí, tenta lembrar um dia que você mais chorou, assim, que o seu coração mais doeu. Que você fala: nossa, esse dia aqui, seja pela perda de alguém, seja por algo que aconteceu na sua vida, seja por uma briga que você teve com alguém. Pedro, ao lembrar das palavras de Jesus, ele chora amargamente. E o que é chorar amargamente? Literalmente, esse é um lamentar, é um chorar em voz alta, de soluçar. Sabe quando alguém está chorando assim que ela não consegue nem controlar a respiração de tanto que ela está chorando? É o que está acontecendo com Pedro. Ele está chorando de soluçar. O coração dele está doendo neste momento. Qual foi a última vez em que nós choramos amargamente por causa do nosso pecado? Por causa de um pensamento que a gente tem sobre alguém? Por causa de uma briga na família? Na igreja? Por causa de um desentendimento que você tem no seu trabalho? Qual foi a última vez que nós choramos amargamente por algo que nós cometamos, que nós cometemos e que não agradou a Deus? Esse é Pedro, um homem que chora por conta do seu pecado. Ele está triste nesse momento, ele está angustiado em seu coração. E imagina o cenário aqui agora. Pedro passou 3 anos, mais ou menos, vivendo com Jesus, vendo milagres, declarando que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, vendo Jesus realizando diversas curas, ressuscitando pessoas. E agora Jesus está numa cruz e ele está sendo acusado de ser um dos seguidores de Jesus. E ele está negando Jesus por 3 vezes. Imagina como está o coração de Pedro nesse momento. Para onde ele foi depois disso? Onde foi Pedro? Para onde ele estava? Será que ele foi para os braços da esposa, né? Chorar nos braços da esposa? Será que ele foi lá para o meio do mar, entrou no barco e... vamos ver o que vai acontecer. Será que ele sentou na calçada e começou a refletir no que ele fez? O que será que Pedro foi fazer? Pedro, ele teve essa declaração, ele tem esse momento angustiante, triste na vida dele. Mas sabe qual que é o legal de tudo isso? Que esse não foi o final da vida de Pedro. Essa traição com Jesus não foi o final da vida de Pedro. Porque a gente vai ver agora a restauração de Pedro. E de novo, para onde será que foi Pedro? Imagina quando falaram para Pedro: Pedro, Jesus ressuscitou. Imagina. Pedro deve ter... ai, complicou agora. Agora deu ruim. Só que sabe o que é o mais impressionante de tudo? Quando Jesus está lá no sepulcro, as mulheres aparecem e elas veem que Jesus ressuscitou. O que, que Jesus fala? Avisa os meus discípulos e também a Pedro, que eu ressuscitei. Avisa lá todo mundo, avisa para Pedro também que eu ressuscitei. Então Jesus, ele tinha um encontro marcado com Pedro, para esse momento de restauração de Pedro. Após a sua morte e ressurreição, Jesus, ele aparece com os discípulos. E é interessante, né, que os discípulos, eles estão lá, e aí vão passando os dias, Jesus ressuscitou, Jesus não apareceu ainda para eles. E aí Pedro, de novo, tomando atitude, tomando a frente das coisas, o que ele fala? Vou pescar. Ó, galera, deu ruim. Nosso mestre foi embora, a gente não sabe o que fazer, então vou voltar para a pesca. E aí o que os discípulos fazem? Vou também. Vamos também, Pedro. E aí eles estão lá no mar, né, pescando. E aí Jesus aparece: filhos, aí, quem que é esse aí, né, pessoal, quem que é esse que está gritando? E aí os discípulos: é o Senhor. E aí Pedro estava meio peladão, né, assim, mais à vontade, não pelado, mas estava mais à vontade. Ele põe a roupa, pula no mar e vai em direção. Será que é ele mesmo? E aí chega lá, Jesus está lá, né? Churrasquinho, pãozinho, peixinho. E aí, o que vocês têm aí para compartilhar com a gente? Aí tem esse diálogo de João, capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou e perguntou-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Então Pedro lhe nega Jesus 3 vezes. E aí parece que Jesus está testando, parece que Jesus também gosta, né, da confusão. E aí ele está perguntando para Pedro: tu me amas? E as duas primeiras perguntas no original é um amor de amor mesmo, sabe? O profundo assim. E aí Pedro, né? Ah, Senhor, eu gosto de você, né? Tu sabes que eu te amo, né? E tal. Aí na terceira vez, né? Aquele amor, aí a gente pode ter vários, a gente tem vários amores, né? No grego, o filéu, o eros, os outros dois lá. E aí esse terceiro aqui é um: Jesus, eu gosto de você. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Então Jesus tinha esse encontro marcado com Pedro. E é interessante que Jesus, ele se dirige a Pedro, chamando ele de Simão, e não de Pedro. E quando você perceber agora, quando você olhar nos evangelhos, todas as vezes que Jesus vai dar uma bronca em Pedro ou falar algo mais sério com ele, ele chama ele de Simão. Sabe? A esposa ou a mãe vai falar com o filho. E na Jade me chama de Leonardo muitas vezes, né? Leonardo. Leonardo? Como assim, né? É Léo, pô. Os mais íntimos, né? Pra quem morava lá comigo no Singapura, os meus amigos chamavam de Leozinho. Porque de três Léos eu era o menor. Só que agora eu virei um Leozão. Eles até brincam, né? Agora é Leozão, né? Não é mais Leozinho. Mas é isso que acontece com Pedro. Quando Jesus vai dar alguma coisa assim, falar com ele tranquilo, chama ele de Pedro, de Cefas, que quer dizer Pedro. Mas aqui ele está falando Simão, três vezes: Simão, filho de João. Simão, filho de João. Simão, filho de João. Então Jesus, ele dá a missão de Pedro de cuidar das suas ovelhas. O que que Pedro faz com essas palavras de Jesus? João capítulo 21, versículos de 15 a 19. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então aqui Jesus está falando para Pedro que, ó, Pedro, agora você tem uma missão. Você vai viver para mim agora. Eu já estou te avisando, ó, que a coisa não vai ser boa para você. E Jesus sempre fez isso. Lembra lá em João 16:33? Jesus fala o quê? No mundo, talvez vocês vão passar por aflições. É isso que ele fala? No mundo, vocês passarão por aflições. Passais por aflições. Então Jesus não enganava ninguém. Ele sempre falou a verdade. Ó, comigo a vida é desse jeito. Você quer ou não? Lembra do jovem rico? Ah, Senhor, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Ah, você tem que honrar pai e mãe, né? Amar a Deus e tal. Ah, Senhor, isso aí eu faço desde sempre. Aí Jesus fala para ele: então faz o seguinte, pega seus bens, dá metade aos pobres e segue-me. Ah, Jesus, aí é muita coisa. É, aí é muita coisa mesmo. Esse é o custo para me seguir. Você quer? Não, não quer. Então pode ir. Jesus não ficava: não, vem cá, jovem rico. Vem aqui comigo. Você é importante para mim. Você é importante na minha... Não. Com Jesus é assim. Você quer? Esse é o custo. Ah, não quer. Ah, então não quer, não queira. Vem quem quer. Com Pedro, com Tiago, com João, foi assim. Imediatamente fizeram o quê? Deixou tudo e seguiu. Levita na coletoria, Jesus olha para ele e segue-me. Como assim? Do nada? Vou deixar tudo? É, do nada. Segue-me. Tá bom. Foi. Com Jesus é assim. É assim com Jesus. E Pedro, então, ele segue. E aí parece que já é o segundo chamado de Jesus para Pedro, né? Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vem, Pedro. Vem comigo. Agora você está restaurado, você está perdoado. Vem comigo. E para fechar, a gente vê a liderança de Pedro. Uma vida dedicada a Deus. Atos capítulo 4, versículos de 11 a 14. Este Jesus é pedra rejeitada por vós. E aqui ele está falando com alguns homens que estavam incomodados com a pregação de Pedro e de João, que estavam andando juntos ali pregando. Este é Jesus e pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Ou seja, a grande rocha, a grande pedra. E não há salvação em nenhum outro, Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Ou seja, Pedro e João, andando no templo, na entrada tinha um homem lá paralítico. E aí, pedindo esmola, esmola, Pedro fala: ó, o que você está pedindo aí eu não tenho. Mas eu tenho uma outra coisa que eu posso dar para você. Levanta e anda. E o homem levanta, sai, entra no templo pulando de alegria e tal. E o pessoal: o que, que esse cara está entrando? Tava até agora lá pedindo esmola, já está aqui. E aí eles vão questionar Pedro e João, né? E aí esses homens incultos, iletrados, mas cheios do Espírito, eles estão anunciando o Evangelho. Pedro está mergulhado na missão que Jesus o colocou. Ele prega para milhares de pessoas. Ele realiza milagres. Ele lidera a igreja no seu início. Os 12 primeiros capítulos de Atos são destaques para Pedro. Depois que aparece o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, em Pedro era reconhecido um homem que estava com Jesus. Não tinha faculdade, não tinha estudos, como os fariseus queriam, né, e davam valor. Não era um grande filósofo da época, mas ele era cheio do Espírito. E como você é conhecido onde você passa? Como nós somos conhecidos por onde passamos? As pessoas percebem que você estava ou está com Jesus? Nas suas palavras, no seu amor, quando você está conversando lá com alguém no telefone, quando você vai no supermercado e aí o caixa dá aquela bugada, aí você: ai meu Deus do céu, cadê o gerente dessa coisa aqui? Começa a dar show no mercado, porque não foi no seu tempo. Quando a gente está lá dirigindo no trânsito, né? Aí vem um carro tentar passar na frente, aí você: não, na minha frente não. Nós somos assim. E aí as pessoas olham para nós, eles veem Jesus. Eles veem: nossa, cara educado, né? O que aconteceu? Qual que é a diferença que ele tem? No seu trabalho, as pessoas vivem fofocando lá. O que que você faz? Você entra no meio da fofoca ou você fica longe, distante? E aí as pessoas perguntam: por que que você não fofoca também? Eu não fofoco por causa disso. Eu sigo um mestre, um Jesus, que não quer que eu faça isso. As pessoas sabem que você é o cristão, que você é um seguidor de Jesus, ou você está camuflado no meio dos incrédulos e ninguém sabe que você esteve ou estava com Jesus? Eu queria finalizar essa mensagem trazendo algumas reflexões para a gente, lembrando só do que a gente falou ao longo de toda essa pregação. Você já foi alcançado ou chamado por Jesus? Se você ainda não foi, reflita no seu coração sobre o chamado de Jesus. Todos nós somos pecadores, miseráveis pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos necessitados. Por isso nós temos a necessidade de um Salvador. E quem que é esse Salvador? Pedro nos falou: não há salvação em nenhum outro homem pelo qual importa que sejamos salvos. E esse homem quem é? É Jesus. É Cristo. Se você já foi chamado por Jesus, viva como alguém que foi chamado por Jesus. Em todos os lugares que você estiver, quem é Jesus para você? Para Pedro, quem que era Jesus? Cristo, o Filho do Deus vivo, o grande Senhor. E para você, quem é Jesus? Como Jesus é visto na sua vida? Ou ele não é visto na sua vida? Ele não aparece nas suas atitudes, nas suas palavras. Mesmo diante das nossas falhas, Jesus está disposto a nos restaurar. Pedro foi um pecador miserável. Ele traiu Jesus de forma clara. E eu queria dizer que nós somos miseráveis também. Nós somos pecadores miseráveis também. Mas Jesus está disposto a nos restaurar. Jesus está disposto a nos perdoar, a nos transformar, assim como ele transformou o apóstolo Pedro. Os altos e baixos na vida cristã servem para nos fazer mais parecidos com Jesus. Você está com dificuldade na sua vida? Isso faz parte da caminhada com Jesus. No mundo passarás por aflições. Tiago disse: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Pô, Tiago, você está viajando? Você quer que eu fique alegre diante das provações, das dificuldades da minha vida? Sim. É para que você se pareça mais com Jesus, tudo isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Para que essa pessoa que foi chamada por Deus sofra e seja lapidado, e seja transformado, tenha o seu coração mudado. Isso é o que Jesus faz por nós. Isso é o que Jesus quer fazer por você. E a pergunta do começo: somos todos Pedro? Somos todos Pedro? Depende. Depende. Se você pensar só nos pecados de Pedro, se você se coloca como um Pedro, no sentido de, ah, eu sou impulsivo, ah, eu falo fora da hora, ah, eu sou assim mesmo, ah, eu falo assim porque eu sou igual Pedro, Pedro era assim, então eu sou igual Pedro. Se você está falando que você é um Pedro desse sentido, você não é. Você é um pecador miserável que precisa de restauração, assim como Pedro. Agora, se você se enxerga como alguém pecador, miserável, mas que foi restaurado e que deseja viver uma vida que agrada ao Senhor, cumprindo a missão de Deus onde Ele te colocou, aí você pode falar que você é um Pedro. Aí sim você é um Pedro. Então que Deus nos ajude a andarmos como Pedros restaurados, a sermos Simões restaurados, para que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor Jesus nas nossas vidas. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos por quem tu és, e como Pedro declarou, Pai, nós declaramos também que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós te damos graças, Senhor, por este momento, e te louvamos pelo que o Senhor realizou nas nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os momentos em que agimos como pecadores, falamos como pecadores, pensamos, tomamos atitudes ou deixamos de tomar atitudes, mas não pedimos perdão, mas não pedimos a restauração do Senhor, então pedimos perdão nesse momento. E assim como o Senhor fez na vida de Pedro, que o Senhor possa nos restaurar, Pai, nessa manhã, nos mudando, Pai, moldando o nosso coração, e que possamos crer que todas as dificuldades que aparecem nas nossas vidas, elas aparecem para que nós sejamos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos, Deus, ter essa ciência de quem o Senhor é e de quem nós somos, para que assim possamos buscar todos os dias a tua vontade nas nossas vidas. E é o que nós oramos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.